Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, já vai começar o programa. Bem-vindo a mais um Café Brasil. Meu, sabe que aquela dura que eu dei nos ouvintes no programa Caminho das Índias deu certo, hein? Chegaram mais de 70 comentários. Foram tantos que inspiraram este programa. Vamos tratar dessa figura misteriosa, preguiçosa, fascinante, que é o ouvinte do podcast. Para começar, uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. Se não puder convencê-los, confunda-os.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não, não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não, não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com glu-glu.
E sabe quem nos ajuda a ganhar aquele fôlego pra produzir esses pequenos sopros de cultura que são o nosso Café Brasil? É o Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. O som do Ala Turca, também conhecido como Marcha Turca, o último movimento da sonata K331 em Lá Maior de Mozart, com as meninas do Choro das Três, que eu anuncio o prêmio da semana. É um exemplar do meu livro O Meu Everest, que vai para Alberto Flora, que escreveu assim: meu nome é Alberto e desde 2007 vivo em Istambul, na Turquia. Acompanho seus podcasts quando estou dirigindo, do escritório para casa, ou seja, desde a parte asiática até a parte europeia da cidade. Mas com os seus podcasts não sinto o estresse da cidade. É como se eu estivesse em outro mundo. O tempo passa e quando me vejo já estou em casa. Alguns dias atrás ouvi um podcast que foi especial, aquele da companhia aérea Pires Airlines. Quando ouvi a música da VASP, do comercial dos anos 80, aquilo me fez lembrar os meus tempos de criança. E uma onda de alegria fomentou dentro de mim e transbordou pelos meus olhos. Sozinho, ali dirigindo, eu e você. A felicidade tomou conta de mim. Hoje vejo a infância de nossos dias e penso, nossa, como éramos felizes. Tenho 31 anos e parece que foi ontem. Sou responsável de vendas no mercado da Turquia. Só queria dizer que existe alguém deste lado aqui que também ouve os seus podcasts. Queria agradecer por você existir e dispensar o seu tempo em fazer isto. Continue assim. Um grande abraço de um amigo da Turquia. Pô, Alberto, Turquia é. E sabe a maior, hein? O Alberto não é o único por lá. Pouco depois, eu recebi outro comentário do Dietmar Peter, que estava saindo de Istambul para Tailândia. Café Brasil Global. Bom, você já sabe, né? O Alberto ganhou o livro porque escreveu um comentário sobre o nosso podcast em www.portalcafebrasil.com.br. Escreva um, você também, meu. Vai que... Antes de mais nada, eu quero agradecer a quem escreveu em resposta à cutucada que eu dei no programa Caminho das Índias. Muito obrigado. E olha que legal, a maioria são grandes comentários. Não tem aquela coisa de gostei, ou então 10, ou massa e ponto. O pessoal escreveu com vontade, contando histórias e dividindo sentimentos e percepções. Li todos os comentários e tentei responder a cada um. Não é fácil, viu? Mas eu acho que eu consegui. De qualquer forma, mais uma vez, obrigado. Outra coisa interessante, várias pessoas disseram que nunca comentaram, pois achavam que muita gente comentava, ou que seus comentários não seriam lidos, ou então que não teriam importância. E o cachorrão aqui, com dois donos, quase morreu de fome. Meu, eu leio todos e até aproveito alguns nos programas. Mas eu quero comentar hoje aqui em especial dois e-mails. Um foi a Fátima que mandou, dizendo assim: oi, bom dia! Gosto muito de ler o que você escreve, solamente não tenho te elogiado. Risos, abraço forte, Fátima. Sei que não era essa a intenção da Fátima, mas ela levanta uma lebre legal. Quando pedi os comentários, eu não pedi necessariamente elogios. E pra falar a verdade, a esta altura da vida, eu tô mais interessada nas críticas educadas, aquelas que nos põem a pensar, sabe como é? Elogios são excelentes, por favor, continuem enviando, mas não se acanhem em criticar e sugerir. Várias mudanças no programa vieram de comentários de ouvintes, que na verdade não são ouvintes, são mais que isso, são compadres.
Compadre meu, noite a noite na semana, o meu coração me chama pra dizer que você regressou. Esse meu pressentimento não é coisa que o momento fabricou. Compadre meu, quem já tem tanto dinheiro pode bem pensar primeiro na mulher, no filho e no amor. Nem posso ver, eu me sorriu quando viu a chuva desabar. Meu coração não costuma me enganar. Noite após noite repete o compadre voltou.
Putz, eu tô arrepiado, cara. Essa música é a trilha dos meus 21 anos. Compadre meu, de Gutenberg e Guarabira, na gravação de Sá, Rodrigues e Guarabira, lá na primeira metade dos anos 70.
Bota a tropa na estrada, mulher, filho e empregado. Vem pra longe do que já morreu. Vem pra longe do que já morreu.
Então, podcasts são novas mídias que estão nascendo dentro do ambiente da internet. Propaganda em internet ainda é uma incógnita e os podcasts estão sofrendo as consequências no momento de buscar patrocinadores. A forma de medir a audiência dos podcasts é diferente do padrão da mídia tradicional. Page views, downloads, hits, click-through e outros indicadores não são familiares e nem têm credibilidade junto aos anunciantes tradicionais. Caem no vazio com facilidade. Para piorar, os números dos podcasts são muito pequenos quando comparados aos da audiência da mídia tradicional, aos quais o pessoal está acostumado. Imagino que só a próxima geração de anunciantes e mídias saberá diferenciar e dar valor aos sistemas que utilizam a internet e que não sejam ligados aos grandes portais ou às celebridades da televisão. Por isso, a questão dos comentários é essencial. Comentários dos leitores. Dizer que cada episódio tem 15 ou 20 mil downloads nas primeiras semanas é importante, mas mostrar para um potencial anunciante que cada episódio tem 30, 40, 100 comentários é essencial. E isso eles conseguem enxergar. Isso tem valor. Mas a quantidade de comentários não é o único ponto. A qualidade também pesa. Comentários inteligentes que desenvolvam o tema do podcast, elogiando ou criticando, servem para dar uma ideia da qualificação da audiência. No caso do Café Brasil, como sempre tivemos relativamente poucos comentários, fica difícil demonstrar que os números refletem a realidade. Quem ouve o Café Brasil é gente qualificada, inteligente, com uma visão de mundo diferenciada, que busca conhecimento e não apenas entretenimento. É o tipo de gente que interessa a qualquer anunciante, não é? É, devia ser, mas não é, viu? O ouvinte de podcast é um sujeito diferenciado. Primeiro, ele se dá o trabalho de procurar o que ele quer ouvir. Não é escravo do rádio e da televisão, que colocam no ar a programação que eles querem e o ouvinte ou espectador que engula. O ouvinte do podcast escolhe o que vai ouvir. Mais que isso, a maioria absoluta está com um fone de ouvido praticamente desconectada da realidade, profundamente concentrada no que está ouvindo. E se desconcentrar, não entender um nome, gostar demais de uma música ou de uma passagem, o ouvinte do podcast volta atrás e ouve de novo. E quando chega em casa, no trabalho ou em qualquer situação, pega aquele trecho que o entusiasmou e corre mostrar para outras pessoas. Não é assim que você faz, hein? Então, isso não existe na mídia tradicional.
Café Brasil.
Que chorinho gostoso. É Vibrações, de Jacó do Bandolim, com o grupo de choro Quebrando o Galho. E tem mais, viu? Podcasts viciam. Quando chega no dia em que os programas que eu ouço entram no ar, eu fico impaciente. Tá chegando a hora. Eu corro baixar para deixar ali no meu iPod pronto para ouvir na hora que eu quiser. Quando o episódio atrasa ou falha, eu fico decepcionado. Eu até fico triste. Só isso já deveria dar ao ouvinte do podcast um poder multiplicador imenso em termos de audiência. Para mim, um ouvinte de podcast equivale a 1000 ouvintes de rádio ou TV, simplesmente porque não é o ouvinte passivo, mas é ativo. Não tem o rádio ligado ali, tocando o que for. Esse ouvinte procura o que quer ouvir e só ouve se quiser e quando quiser. Portanto, aqueles 15 mil downloads do episódio equivalem a 15 milhões de ouvintes da mídia tradicional. Parece loucura, né? Mas é legal. Não devia ser assim, hein? Mas isso é impossível de mostrar para os anunciantes, que só conseguem dar valor àquela planilha que mostra que 6 milhões assistem o Datena babando sangue no happy hour. Portanto, bota 5 milhões de dinheiros no Datena, mas não bota 5 mil tostões no podcast.
Ultimamente o meu viver tem sido escuro. O vil metal fez de meu bolso um inimigo. Meu sapato é uma manchete, só tem furo. E ando mais duro que o filé que mal mastigo. Talo um foguete americano, eu sou um fracasso. Tento subir, porém só desço neste mundo. Estou mais pobre que cultura de ricaço. Já nem no banco onde adormeço tem fundo.
Eu também, Juquinha. Ultimamente o cacau anda curto, viu? Você tá ouvindo Tô Duro com o menestrel Juca Chaves.
Minha família deserdou-me, fim do amor. Me abandonou a interesseira namorada. Até foi bom, só que fiquei na fina flor. Bem mais de fora do que quarto de empregada. Hoje o meu lar é o viaduto Dona Sônia, aonde a insônia um boêmio fez-me ser por hobby. E ali vegeto sem ter luxo ou cerimônia. Quinto degrau no lado esquerdo de quem sobe. Como se vê, não sou snob.
Outra coisa importante, muita gente ainda acha que podcasts são iniciativas amadoras, feitas por abnegados que não têm grana para gastar, que dedicam um tempo insano à produção, sem ter nada em troca. Sabe como é que é, hein? Essa gente se preocupa com a possibilidade de seu podcast do coração aparecer com anunciantes e patrocinadores. Acha que isso vai descaracterizar ou prostituir o programa. Bom, eu não falo pelos podcasters do Brasil, eu falo por mim. Produzo um podcast que tem ambições e por isso produzo com todos os recursos profissionais possíveis. As questões técnicas, de pesquisa, a periodicidade, o tamanho... Tudo é pensado para ser o melhor possível, pois eu quero que o Café Brasil transforme-se num negócio real, que renda grana. Este programa custa, meu. Custa tempo, custa dinheiro, custa energia. Um custo que eu banco desde 2005. Se eu botar numa planilha quanto eu já gastei, eu vou dar um tiro na cabeça. Mas, para mim, isso não é gasto não, viu? É investimento numa causa. Eu quero crescer, quero ganhar importância, quero que o Café Brasil seja reconhecido como um dos principais podcasts brasileiros. E para isso, tenho que continuar investindo, tenho que buscar anunciantes e patrocinadores. E tenho que cuidar para que eles não sejam invasivos, que não estraguem o nosso Café Brasil. Conseguimos há pouco fechar uma modesta programação com o Itaú Cultural, o que nos deixou muito felizes. Mas vamos atrás de mais. E para isso, precisamos dos ouvintes. Precisamos de você.
Como o sol precisa de um poente, eu preciso de você, só de você. Como toda a orquestra de um regente, eu preciso de você, só de você. Como a flor precisa do perfume e a mulher de ter ciúme quando seu amor não vê. Preciso tanto de você.
Sexy não, você tá ouvindo Norma Bengel lá em 1969 com Eu Preciso de Você, de Tom Jobim e Aloysio de Oliveira. Pô meu, acredita, a gente precisa de você. O ouvinte de podcast precisa entender que ele faz parte ativa, essencial de um processo que está amadurecendo. Estamos criando algo novo juntos, nós aqui e você aí. O produtor do podcast tem suas ideias, faz o programa, coloca no ar. Mas nada disso faz sentido sem a outra ponta, você, o ouvinte. Se ainda não existe no mercado a cultura que qualifique e valorize a audiência dos podcasts, se os anunciantes ainda desconhecem a mídia, se os mídias não querem saber, os ouvintes precisam cumprir a sua parte. Ouvindo, comentando, divulgando, escrevendo um e-mail para os patrocinadores dos podcasts agradecendo pelo patrocínio, clicando nos banners e links que aparecem na página do podcast, fazendo uma corrente para mostrar ao mercado que não somos um bando de dispersos ouvintes amadores de programas amadores, e comentando os programas, gostem ou não. Somos uma força, mas isso só acontecerá se os ouvintes trabalharem pelos programas que admiram. E isso custa, sabe o quê? Um comentário, um e-mail, uma manifestação. Você já escreveu uma mensagem pro Itaú Cultural, hein? Agradecendo por eles acreditarem na gente? É, não, é? Pois é. www.itaucultural.com.br. Acredite, cara. Isso faz uma diferença. Faça a sua parte. O ego do produtor de podcasts se alimenta dos comentários e elogios, hein? É claro que sim. Mas os comentários são muito mais que isso. São uma demonstração de que podcasts podem ser um veículo muito sério. Uma alternativa real para a mediocrizada mídia tradicional, que só quer te vender alguma tralha. E olha, Isso vale, não é só pro Café Brasil aqui não, vale para qualquer podcast nacional, qualquer um. Em outras palavras, o ouvinte do podcast tem a força. Você tá ouvindo Zé da Velha e Silvério Pontes interpretando Pixinguinha, um clássico. Chama-se Desprezado e serve perfeitamente como trilha para contar que no programa Caminho das Índias, o trecho que despertou a ação de vários ouvintes foi assim. Bem, a partir deste programa eu vou lançar uma promoção para ver se consigo incentivar os preguiçosíssimos ouvintes do Café Brasil a deixar um mísero comentário na página do programa. Conversei com o pessoal que faz podcast e a reclamação de todos é a mesma. A gente se mata para fazer o programa e os desgraçados não mandam um e-mail, umzinho. É impressionante como você é incapaz de agradecer ao esforço que a gente faz por aqui com um comentário, só um. Esse foi o texto que eu falei no podcast Caminho das Índias, né? E entre os 70 comentários recebidos depois daquele podcast, veio um do Marco que disse assim: mísero comentário. Recebi um simpático e-mail na minha caixa postal com os seguintes adjetivos para os ouvintes do Café Brasil: preguiçosos, desgraçados. Aí resolvi deixar um recado. Quem faz podcast faz para os outros. Educação é bom e agradeço. Pois é, como é que se responde a um comentário assim, hein? Primeiro, sejamos politicamente corretos. Quero me desculpar com os ouvintes que se sentiram ofendidos pelos adjetivos preguiçosíssimos e desgraçados. Quem me conhece sabe da irreverência e provocação que eu utilizo no Café Brasil. Tenho certeza que se o programa faz algum sucesso, é exatamente por seu tom levemente agressivo. Esses adjetivos não eram um xingamento, mas uma provocação para a ação. O que, felizmente, 69 dos 70 que comentaram entenderam. E agora, respondendo ao ouvinte que reclamou e sendo um pouquinho politicamente incorreto. Porra, Marco!
Penso que te odeio, mas te quero tanto, que até nem creio chegar a te odiar. Faço tanta força para te esquecer e choro sem querer por te chorar. Todos me aconselham que te dê desprezo quando mais aceso está meu coração. Mas o menor toque de carícia que me faças por malícia me incendeia de paixão para te odiar. Tudo faço e não consigo, parece castigo minha mágoa, minha dor. Tento repelir os teus anseios de carinho.
E vamos que vamos. O ouvinte do podcast é quem tem a força, mas precisa se mexer.
Odeio-te, meu amor.
Ufa, será que eu consegui, hein? Coloquei você, ouvinte, dentro do processo, hein? Transformei um ouvinte passivo num ouvinte ativo, é. Mostrei que sem você nada disso aqui faz sentido, hein? E que aquele seu comentáriozinho é fundamental, é. Eu espero que sim. E é assim, ao som de Odeio-te, Meu Amor, de Adelino Moreira, com a Sapoti Ângela Maria, que o Café Brasil de hoje, que falou dos ouvintes de podcasts, vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. E você aí, do outro lado, ouvindo, curtindo e comentando. Estiveram conosco Sá, Rodrigues e Guarabira, os grupos de Choro Quebrando o Galho e Choro das Três, Juca Chaves, Zé da Velha e Silvério Pontes e Ângela Maria. Gostou de ouvir, hein? Vem pra cá, meu, participe. A festa tá só começando. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, que tal um provérbio zen, hein? Saber e não fazer é ainda não saber.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda-nos, Senhor.